Quero dar uma atenção especial agora para quem é apaixonado pelo Guarani. E não só quem é apaixonado, quem quer conhecer a história do Guarani. Porque a gente vai estar fazendo, então, esse bate-papo. Antes, quero mandar um abraço pro pessoal que tá ligadinho com a gente. Bom dia, gurizada. Boa sexta-feira, bom final de semana. Vai um café. Coisa boa. Vai sim, um cafezão especial aí. Obrigado, Cláudio Leng. Alô, Cláudio. Bom dia, bom café. E o Conexão Entrevista hoje, então, a gente vai falar de esporte, Álvaro Buzeto.
Só lembrar aqui da nossa parceria com a Gringo World Instalações, protegendo você, sua família, com tudo que há de melhor em segurança. 99993694, ali pertinho do cemitério, na Luiz Lunardi. E também Lunardi Corretora Empreendimentos, do seu Guido Lunardi, né? Avenida Plínio Arlindo Denez, no centro, as melhores opções em imóveis também, com uma empresa que tem história, assim como o nosso glorioso Guarani, 3353-1204. Olha, eu estou recebendo aqui o Xena Agueno, né? Que hoje faz parte da diretoria do Guarani, futebol amador, com história, mas que também é um amante, né? Do time do Guarani aqui de Chaxim, e o Ivanor Pedro Piaia. Ele que já foi presidente, já foi jogador de futebol, lateral direito. É com prazer que a gente recebe vocês. Piaia.
Ouvintes desta belíssima e grandiosa Rádio Cultura, que hoje é FM. É um prazer, vai nos seus longínquos dessa Oeste Catarinense. É um prazer estar aqui para dissertar algum assunto sobre o nosso glorioso Guarani.
Muito bem, Xena também, seja bem-vindo.
É uma honra estar com você sempre. Escutar o Ivanor falar sobre o Guarani é uma coisa linda, os ouvintes hoje vão se emocionar, né? Como eu sempre adoro escutar causos antigos, então a história do Guarani se mistura com a história de Chaxim, com a história do futebol, então hoje vai ser aquela resenha que a galera do futebol fala.
Muito bem, ó, quem tá no YouTube, nosso canal oficial, Rádio Cultura Chaxim Oficial, tá vendo aqui a primeira taça, né? A primeira taça oficial do primeiro campeonato amador catarinense, que já chega a 35 anos, Ivanor. Conta essa história aí, que acho que foi, digamos, a mais notável conquista do nosso Guarani.
É, realmente não é a primeira taça, mas digo o seguinte, é taça única nesse nível de futebol que o Guarani disputou até então.
Perfeito. Certo?
Na época em que nós assumimos a presidência do Guarani, a gente fez um cronograma de trabalho, porque se você não faz uma organização, você não vai lugar nenhum. Então, na época lá, embora 35 anos, estamos vivendo essa memória linda que aconteceu na história daquela vez, né? E então, se não tiver organização, tu não vai lugar nenhum. Isso no futebol, na tua empresa, tem que ter organização e não adianta, né?
Até na casa.
É.
Na vida.
Na,
né,
casa, é. Daí nós programamos e tal, daí nós começamos, montamos a equipe e tal, mas a equipe toda daqui, né? Só apenas o Serginho Stolarski, que mora hoje em Xanxerê, ele morava em Xanxerê na época, ele veio jogar conosco aí. O resto tudo da prata da casa, praticamente. Então nós, em 1987, eu assumi em maio de 87, nós disputamos a Copa Amai, aquela Copa que a gente fazia sempre toda da Amai, que o Guarani, em 79, eu tive orgulho também de participar e ser campeão pela primeira vez, Copa Amai. Então nós disputamos a Copa Amai e nós tinha seis equipes, ficamos em quarto lugar. Mas não esmorecemos, nós estávamos preparando a equipe para ser alguma coisa no estado.
Era um teste.
Era isso. E daí, naquelas épocas lá, nós contatamos com o presidente do Ipiranga de Erechim, que hoje, orgulhosamente por Erechim, está disputando a semifinal do Gauchão, né? Então, veja, não é qualquer time por aí, né?
E passou no Copa do Brasil, derrubou forte Red Bull Bragantino lá.
Isso,
para tu ver, né, o tamanho.
E daí nós contatamos lá, o dinheiro era outra, era diferente na época, acho que era cruzeiros. Pagamos para ele 2.000 cruzeiros, 2 milhões de cruzeiros, não sei o valor que era, e o almoço. E fizemos um treino aqui no Guarani com Ipiranga de Erechim, perdemos de 2-0, perdemos de cabeça erguida. Uhum. Estávamos nos preparando para uma grande coisa, com certeza. Aí nós entramos em contato com o presidente do Palmeiras, Pato Branco, que jogava uma segunda divisão do Paraná. Aí não custou nada, inclusive, vieram de graça, perdemos os jogos por 2-1. O Palmeiras, Pato Branco, que era a segunda divisão do Paraná. Aí trouxemos o Ipiranga São José do Cedro, que sempre foi o pedra no sapato nosso,
do essa equipe,
Guarani. Vieram aqui e fingaram 4-2 em nós.
Goleiro.
Lembre-se de todos os resultados. Mas tudo isso era preparatório. Daí fomos para disputar a MAI. Ficamos em quarto lugar de 6 times. Ficaram desanimados. Não fiquem desanimados. Vamos trabalhar. Trabalhamos. Organizamos um sistema de conduta da diretoria com os atletas. E daí que foi que deu para a cabeça, né? 12 vitórias. 3 empates e 1 só derrota.
Olha só, que campanha.
Essa foi a campanha do estadual.
Desse catarinense aqui, que o Guarani levou o troféu, hein?
É isso aí. É esse campeonato aí.
E a final foi lá em Criciúma?
É isso.
E tem uma história que é de cinema, quando o Guarani tinha um zagueiro, Valdirzinho. Que era um cracaço, todo mundo fala, bah, esse cara aí, ó, não foi profissional por detalhe. E era um grande zagueiro. Só que ele estava machucado, ele vinha machucado. Além de grande zagueiro, ele é um grande pegador de pênalti.
Tu tá brincando?
Sim. E ele estava machucado lá, e a mãe dele, não tá com o joelho todo estourado, não vai. Houve quase um, abre aspas, sequestro do Valdirzinho, para poder levar ele no jogo decisivo, a qual ele foi, né? Sem o aval da mãe. E ele foi. E a disputa foi para os pênaltis. Antes dos pênaltis, o Ti, grande Ti, é o goleiro. E ele saiu para entrar o Valdirzinho. Que aí sim, né, Ivanor, ele pega um dos pênaltis que vai dar o título para.
Pegou um e deu na mão no outro. Outro pênalti pegou na mão e entrou. Mas a história do Valdirzinho foi o seguinte: o Valdirzinho nos aprontou aquela vez. O Valdirzinho, meu amigo. Aí ele foi jogar na quarta-feira, jogava com o União e Criciúma aqui a primeira partida no Guarani, foi jogar na cerca. E foi cabecear a bola rente ao chão, o cara deram chute no osso do maxilar, quebrou e você teve que fazer cirurgia. Então não jogou aqui e não ia jogar em Criciúma. Mas daí, tomara que o meu amigo Domingos da La Corte, sei que está com um problema debilitado um pouquinho, estivesse me ouvindo, os filhos estão me ouvindo. Eu quero agradecer aqui de público ao Domingos da La Corte.
Seu Domingos
da La Corte foi um paz presidente do Guarani também. Ele foi, nós nunca sonhávamos que o Valdezinho estaria lá em Criciúma. Nós fomos de ônibus para lá e ele nós estava no hotel em Criciúma, daí de tarde, sábado de tarde, apareceu lá o Domingos da La Corte, o Almeida, o pai dos Almeidinhos que jogam futebol agora, e o Ganso e o Valdezinho, eles quase de carro. Daí eu perguntei, mas como assim, Domingos? Eu vim aqui pra ele sair nos pênaltis e vai atacar os pênaltis.
Olha, levou o cara pra lá.
Levou o cara.
Olha só.
Daí é o seguinte, aconteceu um fato muito estranho naquela vez. O Gerson Monge Chaves, o Jeca.
Seu Jeca, cracasso de bola.
Então, como dizia, zagueiro não jogava. E o Gerson não falou pra nós que ele ficava ruim em ônibus. Senão ele levava de carro.
Passava mal.
Chegamos no Patucci, lá no Trevão, lá em cima, no Curitibanos. O cara tava vomitando até as tripas. Bom, curtando as coisas. Chegou em Criciúma, foi internado no hospital.
Tá brincando.
O segundo zagueiro, os dois zagueiros titulares não jogaram.
Ah, meu Deus.
Aí entrou o Matiasso, de Coronel Freitas, que vai estar domingo aí, e o Fuscão. Os dois de zero, praticamente, imediato, né? Mas zero contra o recado. Aí foi, porque deu, né? Daí chegamos no hotel, o Zin, que era o treinador, diz ele assim, Ivanor, preciso falar contigo. Ah, tudo certo, vamos fazer o quê? Fala então. Eu tenho que sacrificar um jogador. Mas por quê? Porque podia, na época, podia só 5 jogadores estar no banco de reserva. Ah, era a lei dela.
Era a regra da época.
A regra. Tinha que enforcar eliminar o meu irmão, o Rudi.
O Rudi.
Mas ele não tinha
coragem
de falar pro Rudi. O presidente
chamou.
Falar. E eu respondi pra ele, tu tá me pedindo o quê, Zin? Ele não é mais, hoje ele não é meu irmão, ele é o jogador do Guarani. A resposta que eu dei pra ele. Mas eu vou falar com ele, o dia seguinte, assim, não tem problema nenhum.
Pronto.
Tô tranquilo. por causa do Valdezinho. Tinha que ficar o terceiro goleiro,
certo,
né? O terceiro jogador em campo, que é o terceiro goleiro, porque o goleiro
precisava pros pênaltis.
Justamente.
Não tinha essas, na época não tinha aquela soberba do jogador ser mais que o outro, né?
Não.
Todo mundo se entendia.
Mas o coletivo precisa disso, né? Tem. A força do coletivo precisa dessa harmonia, não pode ter essa vaidade, né?
Isso.
É todo pela mesma causa, né? Por isso que hoje a gente tá em frente à taça.
E daí,
né,
o jogo aqui foi 1-1, né?
O primeiro jogo foi 1-1.
Daí, eu não sei, aqui em Xaxim, por exemplo, a região, na época, dava muita encrenca entre Guarani, Tabajara, Argentino Júnior, Independente de São Domingos.
Tinha aquela rivalidade mais aflorada.
Rivalidade, não sei por que acontecia, mas ou menos sei o que é, mas não posso revelar.
Sim.
Tá. Não era feito por mim, né?
Não, vamos cutucar na ferida aí.
Mas aí, quando deu 1-1 aqui com o União e Criciúma, nós fizemos uma copa aqui no canto de baixo, né? Que tem os banheiros lá.
Sim.
Lá. A copa, o meu querido amigo, saudoso, Luiz Tonini, em memória, era o tesoureiro, tava lá cuidando. Eu disse, ó, até arrepio me dá. Eu disse o seguinte: perdemos o campeonato, mas para lá. Me deu um estralo assim, disse: Luiz, traz uma caixa de Brahma de lá.
De garrafa.
União de Criciúma, fiquem no campo aí. Levei uma caixa de cerveja para ele no campo. Sentaram lá, tomaram a caixa de cerveja. Foram embora, tudo certo. Aí fomos, na quarta de noite, fizemos uma janta lá em casa, tudo jogador. Aí na segunda-feira começou na minha cabeça: vamos ganhar título, ganhar o título por uma cabeça. Pam, pam. Foi assim, bem assim a história. Fizemos um almoço lá em casa, fizemos até na garagem, nós fizemos um almoço e disse: ó, vamos para Criciúma e vamos levar o título. Incentivamos, né?
Tá. Colocou na cabeça do povo isso.
Aí tudo certo, fomos pra lá e ganhamos o jogo e nos pênaltis, tudo certo. Ao invés de nós brigarmos em Criciúma, fomos agraciados pelo time de Criciúma, por certos torcedores. Uhum. O que faz uma grade de cerveja?
Acho que não é nem pediram, agrar, é o gesto,
o gesto do carinho.
Isso.
Aí eles pegaram, amizade, vieram ali no campo, exigiram a sacola de massagem do Guarani, deram de presente.
Olha só.
Pediram chuteira de jogador, entraram no nosso ônibus com fanfara fazendo festa.
Olha só, cara. Então veja bem, cara, uma atitude que fez a diferença aí, indiferente ao resultado. De Guarani, 1-1. Empatou lá e foi para os pênaltis.
Prorrogação.
Uma final, acho que é a melhor final que, né, que todo mundo espera, né? Mas que história, Giovanni Genuíno. Tem muitas, claro, né? Nossa. Mas essa. O Xena tá aí no clube, porque você é um cara que gosta do Guarani, né?
Perfeito.
Você tá aí se dedicando voluntariamente, como o Ivanor na época. A gente sabe que mudou muito essa questão do futebol amador. É do futebol profissional, né? Mudou muito esse conceito de jogar futebol pelo time. Certo. E a gente sabe que vocês que integraram o Guarani, era por amor. Não tinha salário, né?
Não.
Era por amor à camisa, né, Xena?
E o Ivanor sempre faz essa celebração e eu acho isso incrível. Como eu estava falando aqui em off, eu que sou apaixonado por futebol, apaixonado por Guarani, quando eu vejo esses grandes atletas contando as suas histórias, me vem mais uma responsabilidade, quanto eu não posso deixar isso morrer. Quanto admirador do Guarani, eu tenho que fazer o possível e o impossível como voluntário, mesmo eu não tendo nenhum cargo diretivo grande. O Guarani carece de ajuda e carece dessas pessoas que realmente se importam com o Guarani. Então quero convidar todas as pessoas que estão em casa me ouvindo, que vão pro estádio ver. Se teu filho gosta lá de ver o Messi do PSG, etc., leva lá no Estádio da Montanha. Peço até paciência, porque está passando por esse processo, né, de reestruturação. Passou muitos anos, talvez um pouco negligenciado, mas também por diversas dificuldades quanto à estrutura. Mas que a gente não deixe morrer toda essa história que o Ivanor conta. Né? Depende de nós, quanto veículo de comunicação, nós como torcedor apaixonado, né, que a gente continue alimentando e bem trabalhando, né, para que o Guarani continue para todo sempre e que essas histórias e que as fotos estejam lá.
Giovano, tem algum questionamento, tem alguma mensagem, quer botar a casa em ordem aí?
Olha, ouvinte pediu para eles falares do jogador Jacó.
O Xagô.
Ué, Jacó.
Não, é Jacó, mas chamado de Xagô.
O que ele tem de especial?
O Jacó jogava na minha época, né? Foi antes. Ele não jogou no campeonato estadual. Então o Jacó era emérito centroavante, cara, fazia gol mesmo.
Era centroavante de origem mesmo.
De origem. Jacó. Eu não sei onde é que anda o Jacó, viu? Não vi mais ele.
Ah, o pessoal lembra de muitos nomes aí. De Piaia, não lembro quem, mas teve. A gente ouviu muita história. O Antônio Carlos, quando estava aqui, contava muita história, porque ele transmitiu muito o jogo lá.
Aí vai estar lá, mano.
Inclusive embaixo de chuva, em situações complicadas, sim, né? E ele contou uma história, eu não lembro qual era o campeonato, enfim, que teve um jogador que jogou lesionado, com joelho e tornozelo, e conseguiram vencer, acho que foi uma Copa Mai, inclusive. Tinha muito disso na época?
Tinha.
Tinha, gente?
Com certeza. Eu sempre digo o seguinte, nós do passado, nós fazíamos 4, 5 quilômetros a pé para jogar
futebol.
Eu diria o seguinte, China, infelizmente é assim.
Sim.
Hoje a bola passa ao lado do pé do jovem, ele não quer saber de nada.
É verdade. Sim.
Meu Deus do céu.
Essa é uma bela reflexão.
Que saudade daquele tempo que pudesse ser hoje aqui daquele tempo.
É uma bela reflexão, né, China?
E a entrega é tudo, né? Essa história que a gente tá sentindo de pá, jogou lesionado. A entrega dele, ele não tava se importando com a mãe, ele tava se importando com os meus colegas. Meu Deus, se eu não me entregar, tá doendo, mas isso não importa. E se você tá realmente focado e concentrado, a dor quase que passa, né? E tudo mais.
Além do Jacó, quero mencionar mais uma outra pessoa que Deus já levou, o Mauro Norberto Bertocchi.
Opa!
Uhum. Outro amigo da gente, que ele foi um grande centroavante também, fazedor de gol também, era um goleador.
Ah, tem muitos nomes aí.
Aqui tem, deixa eu ter uma resposta aqui, ó.
Jacó tá Itajaí.
Ó, Jacó tá em Itajaí.
Tá em Itajaí, ó.
Obrigado aí, tá em Itajaí.
Pessoal tá ligado aí.
Ah, meu amigo Jacó.
Tá em Itajaí.
Eu vejo junto com o Aduir Criveleto, rapaz, Vaca. Vai cair domingo, rapaz.
E pra domingo aí, Xena, é uma grande festa, se espera, eu acho, né?
É uma celebração organizada pelo Ivanor, né? Há 5 anos atrás a gente tava falando, teve até narração.
30 anos.
né? Então acho que o Ivanor faz o convite e depois posso falar um pouquinho sobre esse ano o Guarani vai disputar o estadual.
Eu ia perguntar depois, né? Então, para domingo, vocês organizaram com muito amor e carinho lá na Fazendinha Farina esse. É comemorativo, né?
Comemorativo.
Como é que, vocês pensaram?
O comemorativo é o seguinte: não é tanto comemorar um título, é nos encontrarmos. Aqueles que fizeram a história, aqueles que querem ver a história, as pessoas que conviveram a história do Guarani. É nós se encontrar enquanto nós estivermos aqui. Depois, quando Deus nos levar, não adianta chorar águas passadas.
É verdade.
Enquanto nós estivermos aqui, por isso que não é questão de 35 anos, 30 anos, 25 anos, 2 anos, 1 ano. É a questão de nos encontrarmos todos aqueles que fizeram a história. Infelizmente, tem uns 2, 3 que não vão estar presentes. O meu irmão Rui está com um problema de saúde, vai fazer uma cirurgia. O Eto, segundo informações, ele vai estar em São Paulo por causa desse negócio de médico, mas não é nada grave.
Consulta, não é um procedimento, certo? Tem que fazer.
Então, são 2 caras que não vão estar presentes. Mas eu acho que o resto que for o campeão de saúde está aí, tranquilamente.
Que bacana.
Né? Então, é nos encontrar mesmo. Então, domingo, na Fazendinha Farina, a partir das 9 horas. Haverá que começar as comemorações das coisas, né? Certo? E daí a gente vai estudar a maneira que vai fazer lá, você vai fazer as homenagens, já os atletas fardados, e sai a tradicional foto e depois vai pro jogo, né?
Certo. Porque
depois do jogo vai tomar um banho, sabe como é que é o negócio?
Sim.
Tá? Então, domingo, nós temos ainda ingresso para venda, mas vamos vender até amanhã de manhã só. Uhum. Porque temos que se organizar para o almoço e tal, não podemos falhar em nada.
Sim.
Então, quem quiser ainda adquirir os ingressos para essa festa grande, ainda temos ingressos. Pode entrar em contato com o Ivanor Pedro Piaia. O telefone é 99146-6311. 99146-6311. Ainda temos alguns ingressos para quem quiser participar.
Olha, o ingresso é o seguinte, gente: é R$70, mas é almoço, chope, refri, água, né?
É isso aí, tudo incluso. Tudo incluso.
Celebração,
sim, até que tiver chope.
Olha aí, ó. Tá vendo só? É um preço bom aqui, né?
Certo.
Ô, Xena, a pergunta que não quer calar. E o Guarani?
O Guarani. Espera só um minutinho lá, Xena, pra você não perder o
fio da meada.
Manda um alô para Iris de Floripa. Tá, a companhia tá contando a história, Iris.
Depois. Ah, um abraço, Iris. Tá na capital, Florianópolis.
Tem um pessoal que mora lá. Será que não é a Iris da Campo que tá de férias lá?
Pode.
Fala o sobrenome, querida. Fala o sobrenome. Que é melhor.
Tá. Mas em todo caso, um forte abraço, né? Que bom que tá gostando da
do nosso bate-papo, da nossa
história. Da resenha do Guarani.
Daqui a pouco ela manda o sobrenome dela.
Quem está presidente é o Veloso, né? Que foi um
goleiraço
por anos ali, é uma pessoa apaixonada pelo Guarani também, vem nesse processo de organização, como a gente bem falou, é difícil, né? A gestão de futebol, porque foi perdendo público, foi perdendo interesse, veio seus outros interesses, bem pelo contrário, não quero criticar nenhuma outra gestão, quero parabenizar todas as pessoas que passaram, todos os atletas que jogaram, porque todo mundo fez o que podia quando podia, né? Mas bem o Ivanor fala hoje que a organização é tudo. Então esse projeto é médio e longo prazo, sem dar um passo maior que a perna, para não cometer erros que a gente já viu ser cometido, né? Então tem um grupo que a maior parte é dos jovens de Xaxim, que está se entrosando nesse preparatório, que hoje para disputar o estadual, hoje eles chamam de semiprofissional, precisa participar desse regional, qual o Guarani vinha muito bem, vinha em primeiro da sua chave, né? Classificou em primeiro, porém teve uma questão jurídica lá de um atleta que o campeonato parou, esse pré-estadual, inclusive até avisando o pessoal ali que tá, pô, mas não, a semifinal não vai acontecer, por enquanto tá tudo em stand-by, mas é um torneio preparatório. A partir disso, sim, a gente vai entrar no estadual, a gente tá encaminhando projetos, por exemplo, do PIC, para reformar o Museu do Guarani, né? Tá acontecendo agora um projeto de fomento de esporte através de emenda, que é os vestiários que vão ficar do lado ali do salão de festa, do salão social, qual a gente vai revitalizar, transformando ele no museu, mas sem deixar de receber esses eventos que tinha, para depois sim a gente ir na parte da arquibancada, né, antiga. Uma coisa que o pessoal pede muito é que tenha aquele túnel que passa por baixo da arquibancada, sente o calor, né? Sim. Fazer lá a sala de imprensa, que hoje mudou a forma de transmissão. Então tem uma longa jornada da estrutura, né? Que o Estádio da Montanha, gente, é um patrimônio material de Xaxim. Tem as fotos da fundação, acho que foi em 65 o estádio.
Foi antes
ainda. Depois eu vou ver a data direitinho. Então 55 talvez? Não, Guarani 54, por aí.
O Guarani foi fundado em 1º de maio de 53.
Ah, isso. Então deve ser 55, 56.
Desculpa, 1º de maio de 54.
54,
53 isso. Foi a emancipação política no município. 54, o Guarani.
Olha só como se confunde com a história do município.
Sim, é paralela.
Eu pulei 10 anos ali.
É paralela a ela.
Mas já era um patrimônio. Tu vê aquelas fotos, vinha o governador para inaugurar, todo mundo de terno, né? Então a gente tem todo esse acervo. Então a gente tem que olhar com mais carinho. Para o Guarani. Não importa a dificuldade, é difícil, é,
sim.
Mas com organização e trabalho, eu sei que todo mundo já, dos diretores, a gente já está exausto do trabalho que faz no dia a dia, tem a família, né? Mas por amor, a gente está colocando isso a mais. Quero mandar um abraço para toda a diretoria atual, que está comprometida com esse passo a passo, né? E na parte técnica que a gente tem, então, tem o Avelani, que tem o professor da base, né? Então ele faz esse link para o time adulto. Ele ainda está decidindo se ele vai ser o treinador da equipe adulta ou não. A gente espera que sim. E aí tem o Max como auxiliar, né? A gente tem a equipe ali toda técnica que vai dar esse suporte para os atletas. E vamos disputar. E quem sabe, médio e longo prazo, a gente traz mais uma taça em homenagem ao Ivanor, todos esses que abriram o caminho, né? Para que esses futuros atletas possam também buscar o título.
Eu vou revelar uma frustração aqui. Vou desabafar aqui.
Ah, meu Deus, olha.
Falava que o pessoal jogava lesionado na época. Eu treinei no Guarani quando eu tinha os meus 13 para 14 anos.
A altura
treinava, tinha sonho de criança de ser jogador. Não jogava mal também, né? Mas eu comecei a ter um probleminha no joelho. Um problema no joelho. É um problema genético que eu poderia ter tratado. Mas eu me frustrei por isso, porque eu desisti. Eu não quis mais e eu carrego essa frustração comigo. Não sei se seria um grande jogador, acho que talvez não, mas. Mas eu penso que eu deveria ter feito o que vocês faziam. Sem insistir.
É isso aí. Vamos responder pergunta. Olha, hoje quem está nos ajudando é o nosso colega de trabalho, o Dadal.
Ah, tá na sintonia.
Tá nos ajudando. Vamos ouvir o áudio dele aqui, ó.
A Iris é a esposa do Campinho. E a irmã do Jacó.
É, olha. Ah, olha só.
A esposa do Campinho e irmã do Jacó.
Ah, pô, essa meu amigo Campinho, Campo e Lavoura, ele te responde domingo de manhã na Rede Globo.
Olha só.
O pessoal tá afiado. Então, Campo, dá, sim. Um abraço, Iris. Certeza absoluta que essa história nossa aí é bonita, né? Só revelar uma coisa. Sim. Não é porque a gente foi o presidente, né? De forma nenhuma. Nós não somos melhor que ninguém, não somos igual às outras pessoas. Bem que eu queria, que eu quero, gostaria, torço que haja novos campeonatos conquistados pelo Guarani. Até acima disso, né? Mas vamos trabalhar em cima de organização, né?
Perfeito.
Isso é bem importante.
Não dá mais tempo, felizmente. Sim. Eu tenho certeza. Domingo eu vou estar acompanhando essa semana que vem. Nós vamos rodar aí o material do pessoal que vai estar por lá. Sim. Parabéns, Ivanor. Sua história faz parte. Todo o pessoal que passou aí, pelo empenho também. Xena aí por estar junto também.
Obrigado, Rádio Cultura. Você falava do esporte, mesmo que não em alta competitividade, o esporte é bom quanto recreação, né? Pra gente jogar conversa fora, alimentar amizade. Saúde, então, né? O pessoal de casa pratica esporte que faz muito bem.
É saudável, né, Piá?
Obrigado.